Olá para você ligado aqui no Bike Hub. Estamos aqui com live especial, 12ª etapa do Giro de Itália. A gente está aqui hoje no na Casa Ridley. A gente ainda nem botou as coisas lá fora para mostrar esse showroom da Ridley com a oficina aqui do Paquito. Eu vou dar uma viradinha aqui para vocês, ó. Aí a gente mostra ali a oficina. É, a galera não está aí agora, mas já saíram e tal. Uma oficina normal de bicicleta, só que mexe com essas coisas aqui, ó. Destacar aqui o. Vamos lá, dar um rolê aqui, ó. Ó, tem umas belezinhas desse nível aqui, ó. Tá aí, ó. Essa é a Falcon aí que a gente acabou de mostrar no filminho. Essa aqui é a minha agora, atual. Tá aí, eu mandei pintar dessa cor. E é uma cor especial para você pode mandar pintar lá, né? Tem aqui esse sistema que outras marcas têm, que a Ridley também tem, de poder pintar da cor que vocês estão afim aí, ou que gostam, ó. A bicicleta em si. Vou botar um negócio para carregar aqui, que senão não funciona. E estamos aqui hoje. Os próximos dias, talvez, eu vou fazer as lives daqui, que é até mais prático, né? Que senão fica na correria para chegar em casa, sair aqui do trabalho e melhor aqui fazer daqui mesmo. Bom, estamos aqui, até a luz é boa, não tem nem luz aqui específica em cima da gente, mas a luz tá boa aqui. Vamos falar do Giro de Itália, né? Giro de Itália que começou super agitado, mas com aquele negócio, né? O Pogacar é o cara que é o favorito, não tem jeito. Mas as etapas como a de hoje, principalmente na chegada, mostram que além do Pogacar, existem outros atletas. E esses caras geralmente são os sprinters. E hoje foi uma amostra disso. A etapa, pelo que eu vi, eu não consegui acompanhar a etapa toda, mas o final, principalmente, né? A gente teve emoção, mas durante a etapa ela foi super morna, não tinha fuga por um bom tempo. E aí veio para a chegada. E aqueles caras que estão se destacando, a gente falou lá atrás, ganhou o Tim Menier a primeira lá do sprint, não sei o quê. Mas, ó, Jonathan Milan, Olav Koy, que infelizmente ganhou, quer dizer, ganhou e infelizmente abandonou, né? Estava com febre e tal, ontem ele já não largou, no dia de descanso. Hoje já tivemos o problema do Kian Uddebrooks, falando da Jumbo, é o quarto abandono. Né? Já temos quatro abandonos da equipe, então dos oito que largaram, só temos quatro. É aquele negócio. Eu acho que quando você ganha, você tem que ficar quieto. Ganhei, ganhei. Ah, não, sou a melhor equipe do mundo, e blá blá blá, e blá 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 blá. O que você não tem que comemorar? Mas é nada como um dia atrás do outro. Os caras tiveram um baita sucesso ano passado, e desde o Giro de Itália. Os caras vieram vencendo com o Primoz Roglic, aquela vitória fantástica em cima do Geraint Thomas. E aí depois ganharam o Tour de France, é óbvio que é a prova que todo mundo quer ganhar, com o Vingegaard. E depois ganharam a Volta à Espanha também, ali, inesperadamente, não para a equipe que ganhou. Mas os três melhores atletas estavam lá na mesma equipe e o Sepp Kuss, incrivelmente, acabou ganhando. Tá aí, ó. Essa é Wout van Aert, Giro de Itália, continua, ó, o Kian Uddebrooks é forçado a abandonar e estava lá doente e não se recuperou. Então, todo mundo aí espera, né, deseja que ele tenha um pronto restabelecimento, né? Speed recovery, tá aí. Então, tá aí. O Kian Uddebrooks também, pum, cara novinho e tal, e abandonou. Então, e outra, claro, os caras estão pensando aqui. Bom, só que ele tinha a camisa branca. Tava naquela briga que eu falei, muito boa. Acho que é com o Tiberi, né? Depois eu pegar a classificação, eram 12, eram menos de 20 segundos. Então. Que acontece? Mais um que abandona, mais um da Visma Lisa Bike, Ganharam. Pô, tem um monte de gente que torce para a equipe. O que eu acho legal do ciclismo é o seguinte: eu falo isso em transmissões. Você tem predileção por um, por outro, por uma equipe ou por outra. Isso também muda, porque atletas mudam de equipes. É um pouco diferente do que acontece, aliás, é bem diferente do que acontece no esporte que é mais visto e mais popular no mundo, que é o futebol. Então, a gente tem ali, eu torço para um time, você nasce geralmente torcendo para aquela equipe e nem sabe por quê, porque sua família, amigos e tal torcem para lá, geralmente a família, você vai morrer torcendo para aquela equipe. Você pode ter até uma outra aí e tal, mas você vai morrer torcendo para aquela equipe. E o ciclismo, não. A gente normalmente ama o esporte, ama a competição, ama assistir e vai aplaudir qualquer um que passe na frente, na tua frente, se você estiver lá vendo. Em loco, né? Durante a prova, aqueles, sei lá, 15 milhões de pessoas que vêm o Tour de France nas ruas. Então, é um negócio bem diferente. Raríssimas as vezes são as vezes que alguém quer prejudicar um atleta, jogar taxinha, fazer um protesto, enfim, são raríssimas essas coisas dentro do ciclismo. Então, é aquilo lá, pô, a Jumbo, porque eu vi a Visma Lisa Bike, que era Jumbo antes, ganhando pra caramba, então eu tenho a predileção. Daqui a pouco mudou, você torce por outra equipe ou por outro atleta. Então, isso é uma coisa muito legal, que daqui a pouco você tá lá torcendo para ver uma chegada. Ah, tá bom, daqueles cinco caras ali que são os favoritos, eu gosto mais de um, ou ele usa a minha bicicleta, ou ele usa a marca que eu gosto mais. Enfim, eu já tive assim, eu já fui bem lá atrás, quando eu comecei a ter acesso a ver as provas na TV, que começaram a mostrar aqui, geralmente, ou a Rai, que está passando o giro, TVE, que é a TV Espanha, que já era o Pedro Delgado, e a gente começou a ter acesso à TV a cabo, a gente via ao vivo algumas chegadas, não era em português, a narração e tal. E conseguíamos, pô, eu torço para aquele cara porque ele está usando a bicicleta que eu uso, ou a roupa que eu gosto, ou não sei o quê. Aí daqui a pouco você começa a torcer para o cara. No meu caso, lá atrás era o Tiponini. Então a gente, Tiponini, não sei o quê. E eu não consegui pegar a época ao vivo do Miguel Indurain, mas eu gostava muito do Miguel Indurain como atleta de voltas. Ele ganhou só cinco vezes o Tour, duas das quais. Ele conseguiu o double vencendo o Giro Tour no mesmo ano, 92 e 93. E aí você acaba gostando daquele cara. Tem muita gente que tem no sangue aí, eu gosto do Froome, fica perguntando o Froome, porque viu o Froome ganhando. Muita gente, Cavendish, porque viu o Cavendish ganhar pra caramba. E agora tem o Pogacar, agora tem o Vingegaard, teve o Sagan, o ídolo de muita gente, né, de vários tipos de prova. Então, isso que é bem legal, o ciclismo mostra essa faceta do tifoso, né? Do cara que torce pelo esporte, não por um clube, a maioria das vezes. Isso é bem legal, isso nas provas acontece pra caramba. Vamos falar do Giro de Itália, hoje uma etapa mais plana, né? Mais tranquila. Amanhã teremos uma etapa super plana, inclusive vai chegar em Riccione. Já já, se me responderem aqui, eu mandei um. Ah, tá aqui, ó. Show. Aqui, ó. Vou responder para ele. Manda. Grava. Vou falar, grava. Agora. Agora são 8, 9, 10, 11. Caraca, 1 hora o bicho está acordado. Grava agora um vídeo para mim. Vídeo para mim, ó. Se puder. Tá aqui, ó. Da prova que ele vai ver amanhã. Põe aqui na live. Ó, desculpa estar digitando aí na frente de vocês, mas é legal, porque ele mora exatamente lá em Riccione. Eu não sei se é Riccione ou a cidade do lado, onde eu tive lá 2 anos, o Florin, e vai terminar lá em Riccione. Inclusive, quando a gente esteve junto aí, uns 2 anos atrás, a gente passou ali na rua, chegou em Riccione. E ali é a terra do Pantani, do lado de San Marino. O Felipe está pegando aí o mapa. e vai mostrar exatamente. Bom, eles estão em Emília-Romanha, né? Que é a chegada amanhã. Bom, a Riccione é a terra aqui de. É uma grande área de praia do Adriático. E é muito, muito, muito popular o ciclismo aí. Você tem um grande balneário que é para cima de Riccione, Felipe, um pouquinho. Dá para esticar esse mapa aí ou não? É o Google Maps? Não, não dá? Tá bom. Que é o maior balneário ali, pelo menos do Adriático, da Itália. Muito visitado. E aí, até curiosidade legal para vocês que estão aqui. Nas épocas que não são o verão, né, e principalmente outono e primavera, como tem uma rede hoteleira gigantesca aí, por causa das praias, eles dão muita prioridade ao cicloturismo, cicloturismo, Rimini, tá aí, ó, Rimini, eu queria lembrar o nome da cidade. E um pouco para cima, a gente tem a cidade do. Aí, peraí, peraí, que é a cidade do Pantano, Cesenatico. Tá ali, ó, ali em cima, ó. Cesenatico, em cima de Valverde, aí onde tem seu Clube Family Hotel, aí, sei lá. Cesenatico é a cidade do Pantani, e um pouco para dentro é o Tipo, que é o Monte. Tipo, eles chamam de Tipo. Ah, eu subi lá. Ah, mas aí tem que botar montanha. Põe montanha Pantani, aí vai ter aí. Monte. Ai, cara, de um lado ali de San Marino, Monte. Pá, fugiu o nome. Põe aí, Montanha do Pantani, aí que você vai ver, ô Felipe. E na hora da live aqui eu esqueço. E aí, essa região respira ciclismo, né? E eles chamam de Tipo, CIPPO lá. E é a montanha onde o Pantani fazia os seus treinamentos. Ele falava assim: ó, eu só preciso do Tipo para poder treinar. Eu não preciso ir para lugar nenhum do mundo. Fala aí, Felipe.
É o Monte Carpegna.
Isso, Monte Carpegna, que é o tipo que me chamam lá. Il tipo. E eu subi lá, até eu acho que eu já contei aqui uma história engraçada, que eu estava lá, virou um amigo que correu na G2R, na G2R. E ciclista profissional, fazia 2 anos que a gente tinha parado. E aí eu só andava de volantão, não sei o quê, era uma Coroa 50 lá com um Shimano atrás, uma bike simples lá, era de carbono, tal, mas 105. E aí, esse aí, eu tenho foto aí, ó. Amanhã eu tenho que caçar aqui, tal, eu vou demorar. Tem algumas fotos aí, tem lá em cima no Memorial do Pantani, no meio tem o Memorial do Pantani. E por que que a gente está falando de tudo isso? Porque a chegada amanhã é em Riccione, que é nessa região do Monte Carpegna aí, né? Tipo. E aí esse aí é um dos memoriais aí do Pantani, mas esse não é aí, hein? Eu acho. Ah, ou é nessa curva? Não sei, porque no meio é um memorial diferente, e lá em cima outro memorial que não são, não é esse daí. Esse aí eu não sei se é lá, não lembro. Mas tem um que ele tá lá, a foto dele e tal, e tira a foto do lado. Aí quando chega lá em cima, todo mundo para, tira a foto lá onde ele costumava treinar. E ele fazia várias vezes essa montanha pelos relatos. Então, esse aí eu não lembro. Talvez seja lá embaixo na cidade. Não sei, não lembro. Não lembro desse aí. Eu lembro do outro que é lá em cima. Enfim, mas. Amanhã é nessa cidade, e aí, quer dizer, amanhã é nessa região, e a chegada vai ser aí na cidade do Forim, do meu amigo que mora lá. Enfim, hoje, vamos falar da etapa de hoje, como é que foi? Não aconteceu nada praticamente, veio para a chegada. E aí, aqueles caras mais fortes, está falando do Coy que abandonou, da Visma Lisa Bike. E o Jonathan Mir. Então, pouco antes do aí o Tim Menier ganhou a etapa. Beleza, ganhou a primeira etapa de chegada de sprint. Legal. Aí eu falei, ó, Jonathan Mir e Olav Kooi são dois caras que devem ganhar uma etapinha aqui no Giro de Itália, porque eles estão muito fortes, estão numa época da vida deles e forma física muito boa, principalmente o Jonathan Milan, porque vinha ali ajudando muito o Pedersen na middle track, e tinha tudo para se dar bem aqui no Giro de Itália. Tem um trem de embalada muito poderoso, que é o da middle track, e o seu companheiro de equipe, que já foi campeão mundial, o Pedersen, também usa. E, então, a equipe muito focada nisso, em ganhar as etapas, classificação geral já é um negócio que ficou em segundo plano, e eles estão tendo muito sucesso. Então, a etapa que tinha esse perfil aí, que o Felipe vai mostrar, tinha uma dificuldadezinha no começo ali da etapa, depois ela planava completamente e praticamente nenhuma dificuldade até a chegada. Qual era a questão? Ah, saiu uma fuga, que eu falei, né? Pode sair uma fuga, quem vai botar a cara na frente, quem vai perseguir? Com certeza não é a UAE. De novo, né? Tem gente que contesta, ah, mas a UAE tinha que controlar porque tem um líder. Não, numa etapa dessa, é muito claro que a vitória na etapa não necessariamente e não seria uma etapa para GC, para classificação geral. Então, a UAE não precisa controlar. Mas a equipe do líder não importa, né? Ela não precisa controlar essa etapa. Então, outras equipes têm interesse diretamente na etapa, essas equipes é que vão controlar para trazerem seus sprinters aí para a chegada. Então, foi o que aconteceu, né? A UAE não precisou se mexer, e as outras equipes fizeram o trabalho de trazer para a chegada. Ah, tem fuga, não tem? Melhor se não tiver, tem que fazer menos força. Só dar um oi para o Jean Brito, que está aqui, o Gilberto Bessa, valeu, bicho, obrigado. O Allan Kardec sempre com a gente, o Júlio César Rosso, de Cunha, São Paulo, demais, um lugar para pedalar, está aqui com a gente. A gente está já armando outro, hoje mesmo o Jean Coloca veio aqui, a gente já estava armando outro camp aí para quem vai para o Chile, com a gente aí no final do ano, em novembro, para se preparar ali, numa das pedaladas para a gente se conhecer, quem não se conhece. Vamos aí para Cunha de novo, o Floripa está aqui com a gente, o Ezequiel Bigato, a Sibeli, jantar está pronta. Ai, eu tenho que falar com você até, me manda um WhatsApp aqui. Está em casa? Manda para mim aqui. Ó, tá vendo? A gente conversa até pela live. Rosalino, sempre aqui, dá a tua opinião, bicho, não fica acanhado não, hein? Sérgio Barbosa, o Burgos, sempre com a gente, cumprimentando os outros galácticos que estão aqui, fora ele, né? Fora o Burgos, que entre eu e o Felipe é só peba, como vocês falam aí no interior, e vamos que vamos. Kleber Teixeira, Lúcia Silvestre, fala, Lúcia, tudo bem? Bela chegada hoje, vamos mostrar já para você e para todo mundo, para rever, né, quem já viu. O Pedro Henrique, está aqui com a gente, o Tony do Havaí 5.0 está aqui, esperando a reprise aqui da Eurosport, legal. O Cris R9, lá de Sorocaba, abração, amigo do Valien, o Matson com a gente, Danilão Leão do Superdog lá de Osasco, Sérgio Oliveira, o Matusa 9987, o César Franco, o Danielão, lembrando que é o Monte Carpegna, me basta, que era o que o Pantani falava, perfeito, é isso aí mesmo, Danielão. Pedro César, a Visma não seria mais forte nesse momento com o Sepkus? Não, o Sepkus não vai ganhar mais nada na vida dele, cara. Uma vez que seus principais ciclistas estão machucados, na minha opinião, posso estar errado, né? Só a minha opinião. Não ganha mais nada na vida dele. Ele não tem o punch para andar com os caras de GC. Como é que ele conseguiu a camisa? Não é desmerecer o cara, é só analisar. Você tem um cara do teu time aí que você fala, pô, esse volante não é tão bom. Ele marca, mas ele não consegue construir a jogada, sei lá, no futebol. Ou esse centroavante é só bom de cabeça. Ele não tem habilidade com os pés. Ou ele só tem habilidade com os pés e ele é ruim de cabeça. A gente está analisando, né? Não é falar mal ou falar bem, é analisar. Estamos aqui para isso, e vocês juntos comigo. E a gente troca as figurinhas e um pega uma ideia, outro pega outra. Para mim, o Sepkus não ganha mais nada. Ele não tem punch para andar junto com os caras do GC, com Pogacar, com Vingegaard, com Renko, com não sei quem, e até com outros caras abaixo desses caras. Ele é um gregário. se ele, como é que ele conquistou a camisa Rohan lá da Volta à Espanha? Ele saiu numa fuga, inclusive o Mikel Landa estava lá, e eles abriram muito tempo sem um controle do Remco Evenepoel, que estava lá, que era um líder. Abriram bastante tempo, e esse tempo foi se esvaindo com o passar da Vuelta, e eles não conseguiam ganhar mais tempo em relação ao pessoal do GC. Foi um descontrole da etapa da equipe que era líder. Logo depois, o Remco abandonou, ele que era o atual campeão ali o ano passado, antes de terminar a volta do ano passado, ele era do ano retrasado, e aí ficou na mão da Jumbo, no caso, ainda, né? A prova. E aí ficou aquela briga. O Roglič queria ganhar, porque ele é capitão, e o Vingegaard viu uma possibilidade de entregar a um gregário um presente. Só dessa maneira que ele ganhou. O Vingegaard, qualquer hora que ele queria, que ele quisesse acelerar, ele ganhava aquela prova, e ele não quis. O Vingegaard, o Roglič queria ganhar, mas aí ficou aquele negócio de política dentro da equipe. Na etapa do Angliruk, nós subimos a semana retrasada que era duríssima, meio que o Roglič tentou, mas não conseguiu tirar o tempo total, e o Vingegaard ainda estava na frente dele. Mesmo assim, o Sepkus manteve a camisa. Então, ele não ganha, não adianta, se ele tivesse aí, ele não ia nem dar para o cheiro, e nem desses caras que são segundo e terceiro. Minha opinião, discordem, concordem, não importa, falem aqui. Aí, esse aí é o Angliru, talvez essa seja a curva, eu acho que não, ela é um pouco mais aberta ali, a curva que dá acesso ao Cunha de las Cabras, que é o lugar mais duro do Angliru. E outra, a maioria dos dias está assim. Nós demos uma baita sorte que estava aberto o dia, estava frio pra caramba lá em cima. Estava nevado. Eu até mando uma foto aqui para o Felipe, para ele colocar aqui para vocês. Foto tirada agora, né? Na semana retrasada. Opa! Na semana retrasada, aí de cima do Angliru. Deixa eu pegar aqui uma foto, já mando aqui para o Felipe no meio aí do quando a gente estiver na Sura, eu já caço aqui e já mando para o Filipinho para vocês verem aí como é que estava o Angliru quando a gente passou por lá, frio pra caramba e duríssimo, né? Duríssimo, duríssimo. Eu mando uma aqui, a gente até já colocou, mas eu mando aqui para vocês verem como é que estava o Angliru lá no alto. Né? Super, super, super duro, mas um lugar fantástico, maravilhoso, e vale a pena pedalarmos por lá, irmos visitar a Espanha em montanhas como essa. A gente foi no Lago de Covadonga, a gente foi no Angliru, fomos em Fuente B, fomos no Jaiquíbel, e tá aí, eu já mandei, e aí a hora que o Filipinho tiver na mão ele coloca para vocês. Deixa eu continuar só aqui com o Pedro César, a gente parou aqui. Quem que tá aqui? Ienal tá aqui, o Fábio Barbosa, o Rosanino mandando aqui, ó, Michele Scarponi faz falta no giro, tá, o Michele Scarponi, atleta falecido num treino, logo depois de uma volta à Espanha, ele voltou para casa, tava treinando, e aí foi atropelado ali por um automóvel. Esse aí é o Angliru, uma das curvas do Angliru desse ano. Isso ainda é lá embaixo. E aí depois tem as outras que já está um pouquinho mais gelado. Nós chegamos lá em cima, estava uns 2, 3 graus. Está vendo aí o gelo acumulado. E tem outras que eu não peguei aqui e tal, porque é muito rápido. E aí é o finalzinho, né? Depois do Cunha de las Cabras, que é duríssimo. Então, bom lugar duro. E tá aí, ó. Isso é no chão aí. Astúrias, Volve ao Paraíso. E demais. Esse lugar aí é fantástico. Tá vendo? Já tem o geminho ali do lado. E lá em cima tava frio pra caraca. Tínhamos que nos abrigarmos ali no carro enquanto os outros subiam. Aí chegou uma hora que falou, ó, comemos alguma coisa. Falou, ó, vamos descer, esperamos lá embaixo. E assim foi. Então, essa foi uma das aventuras da nossa viagem pela Espanha, em lugares assim, escolhidos a dedo para a moçada descobrir esses lugares míticos, ao mesmo tempo entenderem o esforço dos atletas quando estão subindo essas montanhas, e a gente se provar ali, né? Falar, ó, nós somos capazes de vencermos esse desafio, claro que não no nível dos caras, no nosso nível, e aí é bem diferente, mas pelo menos a gente provou e estivemos lá. O Douglas navega, o Wilson Nessa está aqui, o Vanderlei Rodrigues, Deba Trek está aqui, Pirapá Boa Ciclismo, o Joaquim Alves, o Deba, estou alegre com a vitória de hoje. Vamos lá, porque é Trek. Então, tá vendo? Essas coisas, né? Que tem uma. Acaba puxando uma intimidade maior para a equipe, para o atleta. O Deba, sei lá, ou ele trabalha na Trek, ou ele vende Trek, ou ele tem alguma. Prefere a Trek, então hoje ganhou o cara da Needle Trek. Mas a gente já vai mostrar essa vitória. Temos também o Tour da. O Quatro Dias de Dunkerque, que um outro cara que fazia tempo que não ganhava, ganhou. E vamos mostrar, e tem um quadro novo hoje que eu acho que vocês vão dar risada e ao mesmo tempo aprender algumas coisas do ciclismo, não por mim, mas pelos caras que estão mostrando lá, então umas coisas do dia a dia do ciclismo, a gente está colocando um quadro a partir de hoje, é a primeira vez, e a gente vai repetir aí todo dia, e vocês vão poder contribuir para esses quadros, aí eu passo um contato do Felipe, alguma coisa, ou do Bike Hub, ou enfim, e vocês vão mandando lá na caixinha, tem o Bike Hub, os três ali do WhatsApp, mas eu acho que era bom a gente criar um separado para isso, que tem um monte de informação, até a gente achar lá, e aí o Felipe pilota isso aí, vocês vão poder mandar para a gente, mas eu falo do quadro já já. Primeiro,
ô, Celso, falar, se o pessoal quiser, pode mandar no próprio Instagram mesmo, né? Mandar para a gente
isso.
Direct, e aí eu dou uma olhada lá e a gente faz uma seleção lá.
Tá bom, fechado. Então, aí, mas na hora que chegar o quadro, já, hoje eu não vou terminar tarde, que tem que pegar o meu Felipe aqui, o meu pequeno. E aí a gente já mostra para vocês. Vamos para o recadinho da Sura, a gente volta em um minuto para o resto.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Até agora estou trabalhando aqui, ó. Dá um segundinho aí de folga, eu já estou trabalhando aqui, mandando um recado para cliente e tal. Afinal, a gente tem, afinal de contas, temos um negócio aqui, estamos fazendo o negócio virar. Aqui é o showroom da Ridley, já mostrei aqui a Falcon, a gente mostra outras bicicletas aí na sequência, mas vamos pegar e falar da etapa de hoje. Vamos mostrar a chegada de hoje dessa 12ª etapa do Giro de Itália, que vem sendo aí dominado, né, o Giro de Itália, na geral, pelo Pogacar. Se não acontecer nada com ele até o fim, tomara que não, que ele siga direto, ele ganha com facilidade. Até tem uma enquete minha no Instagram, eu coloquei agora há pouco, e respondam, entram lá, tal, né, e se vocês quiserem, quando assim, o Pogacar ganha com mais de 5 minutos de vantagem o Giro de Itália? Sim ou não? Vá lá, responda, para a gente entender o que vocês pensam e a galera toda disso. O que você vai botar aí? O filminho, Felipe? Primeiro? Então põe aí, vamos ver a chegada. A galera aqui estava ansiosa aí, mas é para rever, para a gente falar sobre isso. Até a Lúcia está falando que a chegada foi legal hoje. Vamos ver aí o que aconteceu. Teve tombo, teve um monte de coisa. Vamos lá.
Champion was the first to go. Feeney went with him. Van Dijk had joined the party, but it was a pretty quiet party. Not exactly asked to turn the music down, were they? And it was relaxed behind. They didn't really give them any rope at all. Emmanuel Gebrselassie doing what he does best.
O que eu falei? Saiu uma fuga até com Visma, porque os caras não têm, não tinha nem o De Brooks, não tinha nada, não tem o que controlar, não tem o que fazer. E os caras saíram numa fuga, aí o sprint intermediário, o Milan, né, botando no bolso mais alguns pontos, e aí o pessoal perseguindo a outra chegada ali de sprint intermediário. E aí pegaram a fuga, os caras, ninguém é super-homem, a fuga foi alcançada, 34.6 aí para a chegada. E mais uma meta intermediária. Aí é os ataques, ó. Picon arrancando de novo, né? O Honoré, o Picon e um tom. O AE envolvida. Esse que é o grande problema do ciclismo, né? Até terminar a prova, não tá ganha, não dá para dizer, ó, ganhei. Pegaram aí o Picon, porque ele é pequenininho, vale o trocadilho. O Pogacar sempre na ponta ali, com os seus gregários. E aí a chegada vem aí, ó, o tombo atrás, ó. Já teve o tombo atrás, coitado que não tinha nada a ver com o tombo. Aí o Molano tenta arrancar, só que aí o Tim Menier fecha ele assintosamente. Mesmo assim, não consegue ganhar a chegada. O Jonathan Miller ganha. Tem a imagem de cima, Felipe? Eu não lembro aí se tem a imagem de cima. Não sei, acho que o Felipe vai buscar aí, tem? Tá bom, então vamos ver, aí dá para ver, eu acho que dá nessa aí, o time ali é fechando, o Molano, ó, o Molano tenta arrancar, aí é o tombo, aí é o tombo, ó, vamos lá, parece que o Alaphilippe tava ali no meio, toca num, toca no, depois toca não sei o quê, e o Alaphilippe não caiu, mas derrubou todo mundo. E aí, é o Tom, pô, quem tava do lado direito, foi catapultado, o cara não teve nem jeito de sair do tombo aí, com toda a habilidade do mundo, não tinha jeito. A classificação geral continua a mesma coisa, com Pogacar, Daniel Felipe Martinez e Geraint Thomas liderando ali, com vantagem em cima de Ben O'Connor e o Antonio Tiberi. O Tiberi, acho que agora é o líder da Branca, né? Pelo que eu me lembro, era o Tiberi que estava brigando com o De Brooks. E agora tem definitivamente a camisa branca, quer dizer, definitivamente, né? Aí com ela. Aí, pela Tamina de novo com seus gregários, se cumprimentando. E não tem a imagem de cima, né? Do Molano sendo fechado. Eu vi essa imagem, eu até ia te mandar, mas eu achei que você tinha. Então, enfim, mas o Molano foi fechado assintosamente pelo Tim Menier, e o Tim Menier foi segundo colocado, ele foi desclassificado, normalmente se joga para o último atleta do pelotão. Como era quase o pelotão inteiro, ele vai para quase o último ali na etapa de hoje. Não foi uma etapa com dificuldade, então não tinha pelotões lá muito para trás, né? Não tinha isso. Então, para ele interessava ganhar, ou talvez alguns pontos ali da Ticlamino, e o time ali foi sacado ali da prova, não teve jeito. Bom, giro de Itália, falando de giro, você está procurando por cima aí, né? É logo no começo do sprint, se tiver a imagem de cima, dá para ver o Molano sendo fechado, o cara de branco, e ele foi fechado assintosamente pelo Tim Menier, e o Tim Menier foi desclassificado. Quando mostra de cima que dá para ver, essa daí acho que é do tombo aí que o Felipe está rodando, é o cara que arranca do lado direito, um pouco mais cedo, e ele é fechado. Eu acho que não tem, nessas imagens que você estava aí, tem uma sequência, Felipe, mas não tem o porquê que o Tim Menier foi desclassificado. Da etapa. Só tem mais evidência ao tombo que aconteceu. E um tombo ali é muito rápido e muitas vezes você não tem o que fazer. Você está ali, pego ali, uma alavanca te joga para um lado e acabou tudo, não tem o que fazer. Bruxa solta no giro, Leonardo Rufino está falando, fala, Léo, o canal do Cruvinel está aqui, abraço de Brasília, valeu, bicho. É, Luiz Sérgio Lemos, Luiz Barreto, o Daniel Devou está aqui, e deixa aí, Felipe, não importa, amanhã a gente, só se você achou aí, se você achou, beleza, se não, deixa quieto. Aí tá, porque eu tô até aproximando o meu aqui, ó. Quer ver o Molano arrancando? É o cara de branco. Vamos ver aqui. Cadê o Molano? Abá. O Molano tá aqui atrás ainda. Mas ele arranca muito cedo. Estão embalando ainda. Tem ali a Alpecin embalando, a Trek logo atrás. O Molano sai lá de trás, foi, acho que até antes do tombo. Não, foi depois do tombo, né? Vamos ver aqui, cadê o Molano? Ele está aqui, mas ele sai pela direita. Direita deles, esquerda nossa. Quer ver, ó? Vamos ver aí se... Essa daí é de hoje? Ó, o pelotão parou, Molano aqui na cara da esquerda, de branco. Ó, teve o tombo, ó, o Molano vai arrancar, ele tá aqui do lado esquerdo. Os caras vêm embalando. Vamos lá. Ó, arrancou. Esse cara que arranca aí de branco do lado esquerdo aí do vídeo, ó. Ele arranca, só que o Tim Melier arranca, e vai jogando, ó, vai jogando, deixou ele, ó, sem poder passar, e parece até que ele não viu, porque ele não estava olhando por baixo, e aí ele tira todo o embalo do Molano, e o Molano para de sprintar, reclama dele depois, ó, reclamou e tal, e teve a chegada, e o time ali foi segundo e não primeiro. Boa, Felipe, achou aí o ponto, é que de cima fica mais fácil de entender, porque ele teve que parar os pedais. Beleza, ótimo, conseguimos aí a imagem, é o que importa. Vamos falar do... Bom, amanhã, vamos pegar a etapa de amanhã, então? Pô, amanhã que chega em Riccione, deixa eu ver aqui se o doido do Florin... Não, o Florin acho que dormiu mesmo. Boa noite, Cinderela, para ele, dormiu e não teve jeito aí. Já está muito tarde, às 5 horas na frente, né, 1 hora da manhã. É, o Jonathan Miller ganhou, o Caden Groves acabou ficando em segundo, mas tinha sido o Tim Melier. Giovanni Leonardi, o Lawrence Pitti foi o quarto, e o Molano, ainda com tudo isso, foi o quinto e tal, porque o Tim Melier foi jogado na... Olha o Caleb, 11º, não consegue nem chegar entre os 10. É triste, né? Você viu que um atleta baixa e a Lotto Destiny estava certa de... Tinha mais um ano de contrato com o Caleb, e eles falaram, ó, deu para nós, não adianta, vai lá para outro lugar que aqui não vai funcionar. Tadej Pogacar lidera, Daniel Felipe Martins com Geraint Thomas, segundo e terceiro, e Ben O'Connor que está ali, né, esperando uma chance, e o Antonio Tiberi. Põe a branca aí para mim, Felipe, por favor. Tá lá, Antonio Tiberi com a branca, 56 segundos do Felipe Uzana, e aí vai, sem o Kian Udebrox, que acabou abandonando hoje. Paciência, né? Fazer o quê? É a vida. Vamos lá, então, para os 4 dias de Dunkerque, e depois a gente tem o nosso quadro novo, que você vai poder contribuir, vocês aí todos vão poder contribuir a partir de amanhã, a partir de hoje, se quiser, se tiverem coisas que a gente está pedindo aí, vocês colocam que a gente reproduz aqui. Temos o 4 dias de Dunkerque rolando. Hoje tivemos a vitória do Sam Bennett, que é um cara que fazia muito tempo que não ganhava. Ele já rodou Bora e tudo mais, mas hoje ele já até mudou de equipe, porque a Bora tem tem outras prioridades agora em relação à Tour de France. Então, o Sam Bennett acabou indo para a Decathlon, a G2R, a Mundial, e está lá no 4 dias de Dunkerque e ganhou a etapa hoje. O Felipe, pelo jeito, tem o filme de lá, né, Felipe? Tem o filminho de lá. E, meu, demais, é legal ver um cara ressurgindo. Aí, ó, com a narração em francês e tudo mais. A imagem não é daquelas melhores, 56.8 para a chegada, 4 minutos e 47 a fuga. O pelotão teve que andar muito e contar que a fuga não era tão forte. E aí, ó, os caras da G2, da Decathlon estão lá na frente. E aos poucos foram tirando da fuga, só tem um carinha agora lá isolado. Foram tirando para o approach da chegada. Tem muitos sprinters aí nessa prova. E tem inclusive aquele Paul Pinheiro aí, que é um moleque novo, e o Pascal Ackermann, entre outros atletas. A Rudemar largou, até agora não vi. Está aí, ó, sprintando sozinho na frente. É o do centro aqui, né? É o do centro. Ó. Ganhou a chegada. Esse menino aí, o Penhô, fez segundo. Você viu que foi ali no jump, foi bem próximo à chegada. E, de novo, o Sam Bennett, né, está mostrando que tem qualidade e consegue aí ganhar chegadas. Claro, não estão os melhores do mundo aí. Estão aí um grupo B. Mas sempre bom ganhar. Ele arrancou aqui pelo centro, esperou o time certo. O outro atleta da direita arrancou um pouco mais cedo, era forte para caramba, mas por um pouquinho ele perdeu, tá vendo? Ele deu um murro no guidão ali. É aquele negócio que é o time da chegada. Tá aí, Sam Bennett, Paul Pinhot, sei lá como é que é. Eu até fui ver a pronúncia desse cara aí, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Pinhot. Paul Pinhot, esse moleque aí de 22 anos da Groupama. E aí os outros caras, ó, o Ackermann fez quarto, nada. Depois vou ver se ele abandonou ou não, mas eu acho que não. O Arnaud Demar, que largou aí e tal, e tá numa fase bem ruim, sei lá, para encerrar a carreira também o Arnaud Demar, de tantas vitórias, né? Nas etapas, nas provas, eu já vi o Arnaud Demar ganhar a prova que subia, não sei o quê, e o cara chegou e fez uma baita de um sprint. Vamos para o nosso quadro novo aí, que é o quê? As melhores da internet. Então a gente separa algumas coisas ou engraçadas, ou então para a gente aprender aqui dentro de um mundo de informações que a gente recebe, principalmente em Instagram ou em outras mídias sociais, WhatsApp e tudo mais, o que está rolando. Algumas vocês já devem ter visto, mas é sempre legal olharmos aí o que está rolando. Tem umas que são muito engraçadas. Essa primeira que o Felipe vai colocar aí é muito engraçada e tem a ver com o meu tempo lá do cara que era do dominava o cinema. Ainda é muito engraçado esse cara, tem uma série nova dele aí, que é o Stallone, e que é o Tulsa King, né? O rei de Tulsa. E quem não viu, né, tem mais de 18 aí, pode ver que é bem legal. Vamos soltar aí, Felipe? Vai a primeira.
O que é que houve, Rambo? Por que você está chateado assim?
Você falou que a subida era de boa. Faz 6 horas que nós estamos subindo. E você me diz que a gente nem chegou na metade?
O que é que houve, Rambo?
Eu vou ver isso aí 200 vezes, vou dar risada as 200 vezes. É verdade. O cara pega um cururu qualquer lá. Não, vamos lá que é tranquilo, cara. E, meu, o cara quer te matar depois dessa figuraça aí. E o cara que fez aí tá de parabéns, né? Pegou o ponto certinho. Vamos para a segunda. A segunda já é um caráter mais de entender o que acontece em provas de etapa. A gente não mostrei lá no meu Instagram, o carinha no campeonato sub-19 feminino francês. Ele atropelou a adversária, dando água para para sua pupila e a adversária caiu e derrubou a sua pupila. Bom, isso também aconteceu na volta, foi na volta à Espanha do ano passado, feminina. A Mavi Garcia foi atropelada pelo carro da equipe também, quando estava dando abastecimento. É, isso aí, depois a gente pega, isso vocês não viram. Só que essa aqui é uma que dá é aquela, né, o Felipe, do carro, né, da Caramanhola, porque aí eu acho que está outra, pelo que eu estou vendo aí, engatilhada ou não. Isso, essa daí. Aqui dá uma ideia de quão duro é o trabalho e quanta coisa esse cara tem que estar ligado, o cara que está dirigindo o carro. Olha só a atenção que é. Vamos lá.
Ao botão AB, abastecimento para o dorsal 21.
Eu acho que ele foi 5, né? I need 5. Esse é um carro de uma equipe que não é portuguesa, que fala inglês, numa prova portuguesa. Era uma clássica lá de Portugal. E o cara tá mega tenso, amigo, e não pode tirar o carinha vai botando o caramanhola nele, ele vai entregando.
Thank you, man. Super, done. Thank
you. Go, go, go.
A mulher falando em português de Portugal ali, e é tenso pra caramba. Então, não é fácil. A gente muitas vezes critica, pô, quanto cara, e é o tempo todo. E outra, lá atrás na caravana, um carro encostando no outro, ciclista passando, que sobrou, que furou pneu, que não sei o quê, que parou pra fazer xixi. Você tem que estar com o olho nos retrovisores, olho na frente, olho em tudo quanto é canto. É, pensando na tática, falando com a organização para pedir autorização para ir, ah, deixa, não deixa, reclama, um monte de coisa, combina a tática com o vizinho do lado e assim vai. Então, o trabalho dentro do carro é super complicado. Qual outra que nós temos aí para fechar hoje? Já 8h10, tem que ir embora. É, vamos lá. É, ó, quando dizem que o ritmo vai ser controlado, dá uma olhada nessa aí. Pode me tirar da tela aqui. O moleque tá vibrando. Puta, olha o tamanho do moleque do lado. Dá uma olhada no bonequinho do lado do irmão dele aí, que deve ser. Aplaudindo a galera que não consegue nem escutar de tão rápido que passa. É. Vai. Então, ó. Você que tem aí vídeos engraçados, esse do Rambo é, pô, dos melhores, é muito legal, é curtinho, mas é legal. E, ou assim, que a gente vai ficar chocado, vai aprender com esse das caramanholas aí, do carro de apoio, do diretor esportivo, diretor da equipe, manda pra gente e a gente vai colocando todo dia. Então, esse quadro começou hoje e vai rolar todo dia, enche o saco do Felipe, enche o meu saco aqui, e manda a brasa, a gente coloca e dá o crédito para quem mandou aí em primeiro, tá bom?
Quem quiser também, Celso, pode mandar nos grupos de WhatsApp que a gente tem no Bike Hub, entrar lá, você consegue até botar aquele arroba, me marcar se quiser, que aí eu dou uma olhada também, aí a gente vai fechado. Fazendo a seleção.
Show de bola. Bom, vou agradecer a todos, vou ter que sair voando que tem que pegar meu filho. Um beijo para todos. Amanhã estamos de volta com essa etapa que deve chegar em Riccione. Eu vou pegar até aí uma fala do Forim, que vai estar lá, obviamente que vai estar lá. E depois, no outro dia, é o Crono, que vai ser ali perto, e o Forim vai estar lá também. Então, um beijo, galera. Obrigado. Celso, você lembra que um carro de equipe foi desviado de uma... Ah, sim. Não era o Thomas Volkner, não. Não era o Thomas Volkner, não. Era um holandês. Desculpa até. Mas eu estou lembrando o nome. Eu vou pegar... Amanhã a gente traz isso aí, Felipe, no tour, Aí a gente estava narrando, comentando lá, e é o cara que eu acho que ficou com a camisa branca com bolinha naquele ano. Aí a gente pega e traz aí. Puta, lembrar o nome dele de Cora, me dá uma raiva de esquecer. E era um holandês que foi jogado e ficou com um arame farpado todo ali na... Eu não sei se o Volkner estava também, mas era uma fuga. Eu acho que pode ser que o Volkner estava, mas não foi ele que foi jogado lá no arame farpado. O cara ficou, né, detonado. E ele terminou o tour e, se eu não me engano, ele ficou com a camisa branca com bolinhas ou conseguiu disputar a branca com bolinhas naquele ano. Beleza? Obrigado. Amanhã a gente traz isso aqui, Rosalino. Um beijo para vocês. E para quem tem bicicleta com o estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera.